E eu peço que você pegue, por favor, a sua Bíblia. Hoje pela manhã nós pensamos sobre a beleza do voluntariado e agora, nesta celebração, eu quero pensar com você sobre autenticidade, um tesouro que precisa ser preservado. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler do versículo 43 ao versículo 47. Aos líderes de célula, exatamente esta ministração que irá percorrer as nossas reuniões ao longo da semana. Então eu sugiro e recomendo que você faça as suas anotações, insights que o Espírito Santo for dando, que você vá anotando para que a sua reunião de célula ao longo da semana seja uma grande bênção para a glória de Jesus. Pessoal, eu tenho certeza de que Deus vai nos visitar aqui com a ministração da palavra. Quem está comigo animado nisso aí, irmão? Diz amém aí, por favor. Que coisa boa. Autenticidade. Um valor, um tesouro, um benefício, um presente a ser preservado. João, capítulo 1. A partir do versículo 43, vou ler até o versículo 47. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Foi nesse momento que Jesus então encontrou Filipe e disse a Filipe: siga-me. Filipe, assim como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Então Filipe encontrou Natanael. E então disse para Natanael: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, achamos aquele a respeito de quem os profetas também escreveram. Nós encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Agora, os últimos dois versículos, eu preciso que você circule, anote, que você destaque. Natanael, ouvindo a fala de Filipe, Natanael fez a seguinte pergunta: Nazaré? Jesus de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe então disse para Natanael: já que está duvidando, venha e veja. Jesus, ao ver Natanael se aproximando, então disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há qualquer falsidade. O Evangelho de João é um excelente evangelho para a nossa meditação. Olhar esse texto é entender de fato que a autenticidade é um tesouro que precisa ser preservado. No último fim de semana, nas duas celebrações, nós habitamos aqui sobre o perigo da autodepreciação. Aqui nesse texto nós não encontramos alguém se autodepreciando. Na verdade, aqui nesse texto nós encontramos alguém desprezando a origem do outro. A Bíblia diz que quando Jesus se encontra com Filipe, Filipe então vai até Natanael e diz: nós encontramos aquele de quem a lei de Moisés falou, de quem os profetas de alguma forma anunciaram, nós encontramos Jesus, o Nazareno. E é interessante porque quando Filipe dá a referência de Jesus para Natanael, dizendo: ele é de Nazaré, filho de José, a conclusão de Natanael foi sensacional. Natanael disse o seguinte: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus, vendo que Natanael se aproximava, Jesus, em vez de se defender ou defender a honra da sua origem, Jesus, ele faz um elogio para Natanael. Jesus diz o seguinte: este que está vindo é um verdadeiro israelita em quem não há qualquer fingimento. Sabe, gente, comecei, hein, presta atenção. Todos nós, secretamente, todos nós, Todos nós, secretamente, em algum momento da vida, já lutamos com o sentimento ou com um sentimento de inferioridade. Todos nós. Todos nós, em algum momento da vida, já fomos dominados por um sentimento de insuficiência, por um sentimento de incompetência. Em algum momento da nossa trajetória, todos nós, ao recebermos responsabilidades, todos nós já nos questionamos se realmente estamos ou estávamos à altura do desafio que nos foi dado. Sabe por quê? Porque nós tememos não ser suficientes. É uma falência que nós temos. Em algum momento da nossa caminhada, provavelmente, nós já nos sentimos como alguém dominado por um sentimento de inadequação. Imagina se alguém aparecesse para nós e questionasse a nossa origem ou o valor da nossa história, como Natanael questionou a origem de Jesus. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos que lutar contra as vozes. Vozes que constantemente perturbam as nossas mentes com a afirmação de que nós não somos qualificados, de que nós não somos capazes. Sabe, Jesus, quando encontrou-se com Filipe, Filipe reporta o encontro a Natanael. A descrição de Natanael foi sensacional. Você diz que encontrou alguém que é de Nazaré, mas de Nazaré não vem coisa boa. É impressionante, né? De Nazaré não vem coisa boa. O interessante disso tudo é que quando a gente passa os olhos pelas páginas da Bíblia, a gente percebe que os grandes homens e as grandes mulheres que foram usados por Deus durante a história aparentavam também, inicialmente, serem completamente inadequados, incapazes, insuficientes, desqualificados, ou seja, considerar a história bíblica é ter certeza de que Deus tem o hábito de escolher pessoas que foram preteridas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Interessante, porque esse primeiro capítulo do Evangelho de João, ainda no início, a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Jesus foi preterido. E é interessante porque a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 1, mas a todos quanto veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Passar os olhos na Bíblia é perceber que Deus é especialista em escolher ou se utilizar de pessoas que em algum momento da trajetória foram pessoas preteridas. Essa história ela ganha cor quando a gente analisa o relacionamento entre irmãos. Sempre tem um irmão na casa que acha que é preterido. Já parou para analisar isso? Meu pai gosta mais dele. Para mim, a régua é mais em cima. Ser preterido é um problema para todos nós. Quem aqui já se sentiu preterido por alguma coisa ou por alguém? Levante a mão, por favor. É, tem ferida aí para ser curada hoje, hein? O problema, sabe qual é, gente? Olha para cá, por favor. O problema é que quando a percepção de quem somos está distorcida, logo a gente começa a desabar na estrutura emocional que a gente tem. Pega aqui comigo, por favor. Deus tem a sua forma peculiar de tratar com as nossas fraquezas. Deus tem a sua forma peculiar de lidar com os nossos traumas. Deus não vê as coisas ou não nos enxerga como nós enxergamos as coisas ou como nós nos vemos. Por quê? Porque a balança de Deus, os parâmetros de Deus, os aparelhos de aferição ou medição de Deus, eles não são calibrados como os nossos. É por isso que tem pessoas que dizem, pode vir alguma coisa boa dali? E Deus está dizendo assim, virá uma coisa extraordinária dali. A dosagem de Deus é diferente, ou seja, nós podemos não ser tão qualificados ou capazes sob a perspectiva humana, mas ainda assim continuaremos sendo completamente valorizados e amados sob a ótica de Deus. Não tem a ver com a origem. De onde você vem, não tem a ver nem mesmo com você. O problema é que a nossa visão acerca de quem somos é uma visão distorcida. Ei, gente, anote. Se sentir inadequado, se sentir incapaz, se sentir qualificado ou desqualificado para realizar alguma coisa, se sentir diminuído por alguém, isso é paralisante. Isso é petrificante. Quando nós enchemos a mente com pensamentos ou com memórias distorcidas a respeito de quem nós somos, nós automaticamente permitimos que o medo infundado, comece a nos dominar e isso envenena o nosso potencial. Tem gente questionando você. Pode vir alguma coisa boa de lá? Tem palavras que estão entrando na sua mente, paralisando você. Por acaso, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nós precisamos ser lembrados. Levante a mão, por favor, e receba. Nós precisamos ser lembrados de que quem possui o direito de determinar se somos um sucesso ou se somos um fracasso, não é a opinião popular, mas é a voz de Deus. Olha aí. É por aí, Jeová. Deus nos conhece mais do que conhecemos a nós mesmos. Ele olha para dentro das fendas mais profundas do nosso coração. Ele vê, por exemplo, os segredos que nós escondemos de todo mundo. Deus nos conhece de forma tão absoluta que Ele sabe tudo ao nosso respeito. O conhecimento de Deus ao nosso respeito é completo. Ele conhece inclusive as partes feias que nós temos. Ele conhece as partes quebradas que possuímos. Ele conhece cada parte disfuncional que existe em nós. Ou seja, mesmo com todo esse conhecimento, Deus acredita no potencial que decidiu depositar em nós. Aleluia! Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O fato de não nos vermos à altura das expectativas que as outras pessoas fazem, ou o fato de não nos vermos à altura das expectativas que nós mesmos fazemos, isso não pode ser algo determinante para nós. Não pode. Segunda igreja, é muito fácil a gente desistir e aceitar os rótulos que são impostos pelos outros quando a gente está diante dos fracassos que a gente comete. É muito fácil a gente acreditar na inadequação, na desqualificação, na incapacidade que outros estão sugerindo ao nosso respeito quando estamos frente a frente com os nossos erros e fracassos. Mas saiba de uma coisa, em Deus todos os nossos acusadores se vão, aleluia. Em Deus toda voz depreciativa é silenciada, a opinião que Deus tem ao nosso respeito sempre será a opinião mais importante. Por quê? Porque em Deus existe esperança, em Deus existe um futuro melhor, em Deus nós podemos viver uma vida diferente. É por isso que eu quero olhar para esse encontro de Jesus com Natanael. E eu quero considerar a autenticidade como sendo um tesouro a ser preservado. O texto que eu destaco é o versículo 47. Jesus disse para Natanael, ou disse a respeito de Natanael. Aí está um autêntico. autêntico, verdadeiro israelita em quem não há qualquer fingimento. A expressão aqui, cuja tradução é autêntico ou verdadeiro, é a expressão aletós. Quando a Bíblia diz Jesus é o caminho, a verdade e a vida, verdade ali, aletéia, mesma raiz da expressão aletós. Jesus olha para Natanael e diz assim: aí está alguém que trata a autenticidade como um verdadeiro tesouro. Aí está alguém autêntico. Interessante que o final do versículo diz: alguém em quem não encontro qualquer tipo de fingimento. Ô irmão, você já viu gente que finge? É impressionante. Eles conseguem enganar a gente. Engana ou não engana? Na verdade, tem gente que finge tão bem que consegue enganar a si mesmo. Ele mesmo acredita no fingimento dele. E aí depois ele não sabe mais se era verdade ou mentira. Se nós queremos tratar a autenticidade como um tesouro a ser preservado e receber de Deus a seguinte palavra: aí está alguém autêntico em quem não há fingimento, primeiro dever de casa para mim e para você é: Deus não abençoa quem fingimos ser. Interessante, eu fiquei olhando para esse texto. O Natanael não fala um negócio positivo acerca de Jesus, e Jesus fala um negócio positivo acerca de Natanael. Em vez de Jesus criticar a incredulidade de Natanael, Jesus elogia a autenticidade de Natanael. Esse texto está me mostrando que ser autêntico, verdadeiro, sem fingimento diante de Deus, para Deus vale mais do que expressar com os lábios qualquer tipo de postulado teológico acerca de quem Ele é. Deus não abençoa quem fingimos ser. Nós vivemos numa cultura doentia. É uma cultura definida pelo eu, é uma cultura distraída pela imagem, uma cultura influenciada pelo brilho, uma cultura influenciada pelas poses. Nós vivemos numa cultura obcecada em se autoafirmar através dos filtros, e por causa dessa supervalorização da imagem, nós acabamos fingindo ter tudo sob controle, quando nós sabemos que tudo está desmoronando. Tem gente quebrada aqui nesse auditório, inúmeras pessoas quebradas conosco participando do online. E você pergunta: está tudo bem? E a pessoa diz: tudo em ordem. Não tem nada em ordem. Enquanto você fingir ser quem você não é, a bênção de Deus não vai te alcançar. Por causa dessa cultura doentia, influenciada pela imagem, nós gastamos tempo e energia tentando ser quem nunca fomos, gente. Preste atenção nisso aqui. O problema de gastarmos tempo e energia tentando ser quem nunca fomos é que não nos sobra tempo para cumprirmos o propósito de Deus ter nos feito do jeito que somos. É uma crise de identidade. Reflita aqui sobre essas questões. Quantos de nós estamos vivendo com talentos e habilidades encerrados? Quantos de nós estamos vivendo com talentos e habilidades perdidos porque estamos querendo ser quem nós não somos? Quantos de nós estamos enterrando a identidade que Deus nos deu porque temos medo de não correspondermos ou temos medo de ficarmos expostos? O fato é que temos medo de que, se o nosso verdadeiro eu for revelado, corremos o risco de estragar tudo. Corremos o risco de sermos desclassificados. Corremos o risco de sermos rejeitados, não sermos aceitos, não sermos inseridos. E é exatamente por isso que em muitos momentos perdemos as oportunidades e nos recusamos a usar os dons que Deus nos confiou. Deus não abençoa quem eu finjo ser. Deus requer autenticidade. A autenticidade é um valor que precisa ser preservado. Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há qualquer tipo de fingimento. Ou seja, a autenticidade é um valor que precisa ser preservado, assim como a falta de autenticidade sempre se tornará o inimigo do progresso, ou a inimiga do progresso. Ninguém progride tentando ser quem nunca foi. Enquanto eu preparava aqui a ministração, eu me lembrava de Moisés. Sobe ao monte, recebe as tábuas, desce do monte e cobre a sua face com um véu. Eu já disse isso aqui algumas vezes e repito, sempre que eu li essa parte da Bíblia lá em Êxodo, eu interpretava que Moisés havia coberto a sua face com véu para proteger o povo, até porque Moisés recebeu as tábuas, presenciou manifestação da glória. Logo, para preservar o povo, Moisés cobre a face para o povo não ser fulminado. Acreditei nisso até que Paulo me contou na primeira carta aos Coríntios que Moisés cobriu a sua face não para a preservação do povo, mas para a sua própria preservação, porque a glória de Deus estava se apagando na sua face. Quanta gente aqui hoje com o rosto coberto por um véu. Vou melhorar. Quanta gente fingindo ser quem nunca foi, porque decidiu manter na face um verniz espiritual. Ô irmão, qualquer cera é derretida com o calor do sol. Eu estou orando para o sol da justiça brilhar agora aqui. E a cera ser derretida. E você se tornar alguém que vê a autenticidade como um valor a ser preservado. A crença de que Deus está mais interessado em nossa perfeição do que em nossa rendição é o berço para a insegurança. Fingimos ser quem nunca fomos, porque achamos que agindo assim, Deus vai nos aceitar mais. Aí vem a segunda ou o segundo dever de casa. Porque Deus não abençoa quem fingimos ser, mas também Deus, Ele nos ama além dos nossos erros e além dos nossos acertos. Talvez se eu estivesse ali naquele momento, elogiar Natanael seria uma coisa que eu não faria. Que diz respeito falar isso de mim? Eu olharia com desdém. Quem esse cara pensa que é? Natanael. Ó, Natanael. Natanael. E dizendo assim, pode vir alguma coisa de Nazaré? Ó, Natanael. O elogio de Jesus prova para mim e para você que Deus nos ama além dos nossos acertos e dos nossos erros. Muitos de nós fomos ensinados equivocadamente que Deus nos amaria ou nos amará mais se e quando mudarmos. É por isso que tem muita gente que se prende onde está e não se lança para a novidade de vida com Deus, porque alguém lhes ensinou equivocadamente que primeiro precisa mudar para depois experimentar, quando na verdade a mudança não vem sem experimento. Eu convivo com pessoas, por exemplo, que lutam com os mais diversos vícios. E quando eu as questiono, dizendo assim, por que você não dá o próximo passo? Se entrega. Se lança. Porque a sua mente está cauterizada por um falso ensinamento. Ela conclui que para ela dar o próximo passo e se lançar, ela precisa primeiro se consertar. Ô, irmão, se o conserto fosse um autoconserto, não precisaríamos da graça para ser salvo. Se eu tivesse capacidade ou méritos humanos de cobrir a minha vergonha ou resolver o meu problema, Jesus não precisaria morrer na cruz do Calvário. Receba essa palavra, irmão. Deus ama você além dos seus acertos e além dos seus erros. A mudança sempre será resultado do relacionamento com Ele. É desejo de Deus que nos familiarizemos com a versão mais verdadeira que nós temos. Mas eu me sinto indigno. É isso mesmo. Quanto mais sentimento existir em você de que você é indigno, mais perto você está de ser justificado. Só sente necessidade de tomar um banho quem admite que está completamente sujo. Gente que acha que não está tão sujo, rejeita o banho. Banho para quê? Banho desbota. Basta um lenço umedecido. Quem faz isso? Levante a mão. Quem faz? Ô, irmão, autenticidade. Quanto mais eu admito que existe sujeira em mim, mais próximo e aberto me torno para ser completamente limpo pela graça. Davi orou dizendo, tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão, e pelas tuas muitas misericórdias, apaga toda a minha transgressão, porque contra ti somente pequei, fiz aquilo que tu reprovas, sei que sou pecador, sim, Senhor, sei que sou, desde que minha mãe me concebeu, mas olha, lava-me e me tornarei limpo, purifica-me e serei mais branco do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Por quê? Porque eu já aprendi que sacrifícios agradáveis a Deus é espírito quebrantado, coração contrito, Deus não despreza. Deus ama você além dos seus acertos e além dos seus erros. Por quê? Porque Deus enxerga além da fachada. Ele conhece o seu verdadeiro eu. Ele reconhece como nós realmente somos. Logo, ô irmão, receba aqui em nome de Jesus. Nós não precisamos tentar impressioná-lo para ganhar a aprovação do céu. Não, nós não precisamos nos esforçar para passar uma boa impressão para Deus. Não, Deus não se sente intimidado ou impressionado com as nossas falhas, com as nossas limitações. O que Deus deseja é que apenas sejamos honestos. Verdadeiros, autênticos. Se houver honestidade, haverá perdão e cura. É Deus quem nos define, é Deus quem completa as lacunas que existem em nós. Pessoal, tentar nos autodefinir é uma péssima escolha. Causa frustração, decepção. Se queremos de fato autenticidade na vida, se queremos realmente nos descobrir, se queremos realmente nos encontrar, se queremos realmente saber se somos ou não qualificados ou capazes, nós teremos que olhar além de nós mesmos, ou seja, nós teremos que olhar para aquele que nos criou, porque a autenticidade está na capacidade de permanecer em Deus. Ele é a verdade absoluta. É como certa vez disse Dostoiévski. Jesus é a verdade é Jesus. O dia que a verdade não estiver mais em Jesus, fico com Jesus. Porque Jesus é concreto e verdade é abstrato. Isso é legal, né? Qualquer verdade fora de Jesus é subjetiva. Que é verdade completa, plena, perfeita, somente nele. Quem recebe essa palavra? Deus ama você além dos seus acertos e dos seus erros. Aqui está o grande segredo. Vou concluir, hein? Pega aí, irmão. Deixa passar, não. Faz assim, irmão, ó. Peguei. Qual é o grande segredo? Quando descobrimos quem Deus é, descobrimos quem nós somos. Óbvio. Interessante que se nós fôssemos continuar a leitura até o versículo 51, a experiência de Natanael com Jesus não terminou apenas no elogio. Descobrir quem Deus é revela exatamente para nós quem nós somos. E olha para cá, por favor. Se eu descubro quem Deus é, descubro quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, eu não preciso mais ficar sofrendo com insegurança ou autopromoção. Eu não preciso mais sofrer com a pressão de ter que estar à altura, de ter que me sentir qualificado. Sabe, olhar para nós mesmos através de qualquer outra janela que não seja por intermédio de Deus, irmão, é a garantia de obter uma imagem distorcida, não autêntica de quem nós somos. O que eu estou afirmando para você é que o que pensamos sobre Deus é fundamental para o que pensamos sobre nós mesmos. Portanto, a melhor decisão que você pode tomar nessa noite, nesta celebração, não é se autodefinir, mas se entregar, para que num processo de conhecimento acerca de quem ele é, ele revele para você quem de fato você pode se tornar. Relacionamento. O que pensamos sobre Deus é fundamental para o que pensamos sobre nós. Deus deseja nos dar revelações claras de quem nós somos. Deus deseja abrir os nossos olhos para que possamos enxergar quem podemos nos tornar nele. O problema, sabe qual é, pessoal? É que nós não levamos em consideração quem Deus é quando nos descrevemos. É por isso que usamos palavras e frases que são palavras e frases pequenas, mesquinhas, limitadas, condicionais, defensivas. Deus deseja explodir a tampa da expectativa sobre nós. Portanto, pare de falar sobre quem você não é, pare de falar sobre o que você não pode fazer e comece a ouvir o que Deus diz a respeito da sua vida. Pare de se rotular. Pare de se estigmatizar. Comece a permitir que Deus faça o que Ele quer fazer em você, com você e através de você. O que fazemos é determinante. Mas o autor do livro diz: quem somos para Deus se torna mais importante. Ele te ama não porque você é capaz de fazer. Ele te ama porque Ele criou você. Ele não te ama mais quando você acerta. Ele não te ama menos quando você erra. A prova, Lucas capítulo 15. Um pai e dois filhos. O mais novo pega a herança, sai, gasta tudo, se arrebenta e volta. O mais velho não pega herança nenhuma, permanece o tempo todo na casa do pai. E quando vê o irmão voltando, a mentalidade do débito e crédito está presente na mente. Estou falando da parábola do filho que foi embora. Gastador, pródigo. Interessante que quando o filho arrebentado volta, e volta arrependido, voltarei e direi ao meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus escravos. Servos, empregados. O pai abraça, coloca anel no dedo, sapato nos pés, vestes nupciais, mata um bezerro e agora faz uma festa. O filho questiona o mais velho, diz assim: o tempo todo permaneci aqui e o senhor nunca me deu um bezerrinho para eu repartir com os meus amigos. Esse outro teu filho saiu, fez tudo errado, voltou e o senhor mata um boi cevado. Por que o filho mais velho falou isso? Primeiro, porque na cabeça dele, o pai amava mais por causa dos acertos e amava menos por causa dos erros. E segundo, o filho mais velho cometeu a loucura de fazer isso, porque apesar de permanecer o tempo todo na casa do pai, não tinha relacionamento genuíno, porque se tivesse, teria aprendido que tudo que o pai tem, ele também possui. Nós só nos definimos corretamente e encontramos autenticidade quando conseguimos descobrir em Deus quem nós verdadeiramente somos. O que fazemos sempre será reflexo de quem nós nos tornamos. Pode acreditar. Olha para cá, por favor. Não pense que o segredo do sucesso é parecer perfeito. Porque se existe algo perfeito, é a nossa imperfeição. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Porque não existe nada mais perfeito do que a nossa imperfeição. Logo, ser aceito por Deus não é se esforçar para parecer ser perfeito, porque Deus sabe que nós não somos. Portanto, não adianta fingir para causar boa impressão. Com Deus isso não funciona. Consegue compreender sim ou não? O segredo do sucesso não está em parecer ser alguém que não tenha falhas. Ter sucesso, sabe o que é, irmão? É aprender que o sistema de qualificação que Deus usa é muito diferente do nosso. Nós valorizamos outros, para não dizer julgamos. Nós valorizamos outros e nos valorizamos a partir do parâmetro ou padrão que nós estabelecemos de comparação. Deus não age assim. O que nós precisamos entender é que, separados de Deus, será impossível termos uma imagem clara, autêntica, genuína de quem verdadeiramente nós somos. A autenticidade tem a ver em permanecer em Deus. Deus não abençoa quem fingimos ser. Deus não nos ama mais quando acertamos ou nos ama menos quando erramos. Deus nos ama além dos nossos acertos e dos nossos erros. E aí qual é a conclusão que eu faço? Aqui Jesus está chamando os primeiros discípulos. Capítulo 1, a partir do versículo 35. O encontro com Filipe, André, Pedro, Natanael é exatamente consequência da intencionalidade de Jesus em recrutar a sua primeira equipe. E aqui, quando Jesus escolheu os seus discípulos, quando Jesus escolheu os seus discípulos, Jesus os encontrou ou os viu em suas bagunças. Quando Jesus avistou os seus discípulos, preste atenção nisso aqui. Jesus não os encontrou num cenário de perfeição, ausência de falha ou erro. Quando Jesus viu os seus discípulos, Jesus os viu em seus desajustes, em seus momentos desesperadores. Jesus, mesmo vendo os seus discípulos num estado de imperfeição, ainda assim Jesus foi capaz de enxergar o melhor que havia neles, mesmo diante de situações horrorosas. Sabe por que Jesus elogiou Natanael e não refutou a incredulidade que Natanael manifestou? Porque Jesus enxergou o potencial onde nós só enxergamos fracasso. É exatamente assim que Jesus está olhando para mim e para você agora, nesse exato momento, nesse auditório e onde você estiver. Ele está nos encontrando nas nossas bagunças, porque, como eu disse, o conhecimento dele sobre nós é completo. Não ser autêntico diante de Deus é perda de tempo para nós, porque Deus sabe quem nós somos. Está aqui comigo? Sim ou não, irmão? Logo, quando Jesus nos encontra nesse exato momento, Jesus nos encontra nas nossas bagunças, nos nossos desajustes. Jesus nos encontra nos nossos momentos desesperadores. Por quê? Porque Jesus é capaz de enxergar potencial onde a gente só enxerga desgraça. Basta a gente olhar para a história de Jesus. Ô, pessoal, Jesus amou e decidiu acreditar nos discípulos quando não existia nada de amável e nada de admirável sobre aqueles homens. Jesus realmente era bom em amar. Jesus era excelente em ajudar pessoas problemáticas como eu e você. A única coisa que ele está desejoso de receber de você hoje é verdade, honestidade, autenticidade. Não adianta fingir que está tudo bem quando a casa está desmoronando. Você sabe. Você sabe. Talvez o fingimento seja apenas o medo de ficar exposto. Mas medo de exposição não resolve problema. Pelo contrário, agrava. Eu não estou tendo nenhum tipo de visão. Mas eu digo para você, eu sinto como se Jesus estivesse agora com os braços estendidos em sua direção, dizendo o seguinte: filho, eu sei quem você é. Você acha que eu não estava no momento em que você se desesperou antes da celebração, desejoso de encontrar uma única palavra e receber uma única resposta? Eu quero ajudar você. Você só precisa ser honesto e admitir que precisa de ajuda. Para de se debater. Enquanto você continuar se debatendo ou brigando com a água para não morrer afogado, o salva-vida não vai entrar para tirar você não, filho. Ele nos encontra nos nossos desajustes. Jesus realmente é bom em amar, em ajudar. Olhe para a vida de Jesus. Eis. Olhe para as pessoas com quem Jesus se relacionou. Olhe para a forma como Jesus reagiu. Jesus amava estar com pessoas cruéis. Jesus amava estar com pessoas, apesar delas serem egoístas. Jesus amava estar no meio de pessoas viciadas, pessoas ruins. Jesus passava os seus dias com rejeitados, com arruinados. Ele se encontrou com pessoas em suas disfunções de identidade. Ele ainda assim aceitou pessoas com desequilíbrios emocionais. Você acha mesmo que Jesus não tem poder de dar um abraço apertado em você e arrancar você desse cenário desesperador que você se encontra? Não se permita ser rotulado. Ninguém tem o direito de qualificar você a não ser a voz do Pai. Vou concluir com um exemplo bíblico. Está vindo aqui agora. Se lembram da história da mulher que foi pega em ato de adultério? Quem se lembra da história da mulher que foi pega no ato de adultério? Está vendo? Proposital o que eu falei. Porque aquela mulher, ela ficou conhecida na sua história, e é conhecida por mim, por você hoje, pelo pecado que ela cometeu. Preste atenção aqui. Aquela mulher foi definida, estigmatizada, rotulada pelo maior erro que ela cometeu. Ainda hoje nós nos referimos àquela mulher como sendo a mulher que foi pega no ato de adultério. Mas não foi assim que Jesus a viu naquele dia. E não é assim que Jesus enxerga você hoje. Enquanto os homens traziam a mulher e estigmatizavam a mulher, rotulando a mulher pelo erro cometido, Jesus olhava para aquela mulher com compaixão. Para aqueles homens, os acusadores, aquela mulher ficou conhecida como a mulher que foi flagrada cometendo adultério, mas para Jesus não. Para Jesus, aquela mulher ficou conhecida como a mulher que foi alcançada pelo perdão do céu. Talvez você esteja sendo definido no seu eu pelo seu maior erro, pelo seu maior fracasso. Talvez você esteja se escondendo ou fingindo ser quem não é, exatamente para não conviver mais com a dor de ser rotulado por algo que você cometeu. Os homens agem assim, mas o instrumento aferidor de Deus é diferente. Deus não enxerga você a partir do erro que você cometeu. Deus enxerga você a partir de quem você pode se tornar se decidir ser perdoado pelo poder da graça de Jesus. Aprenda a olhar para você mesmo através dos olhos de Deus. Aprenda a se enxergar pelas lentes de Deus. Filtre as suas autodefinições, filtre as suas autoavaliações, enxergue-se além de você mesmo, enxergue-se pelas lentes da misericórdia, da bondade, da graça de Deus. Por quê? Porque somente Deus tem o direito de qualificar você. Deixe que Deus decida qualificar você. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Você pode se tornar a pessoa que Deus deseja que você seja. A pergunta é: vamos continuar fingindo? Ou vamos remover todo o fingimento e nos entregar com honestidade para que a autenticidade se torne um valor preservado na nossa caminhada? Termino novamente afirmando: Natanael não foi criticado pela sua incredulidade. Natanael foi elogiado pela sua autenticidade. Talvez Natanael dissesse alguma coisa sobre Jesus de forma positiva. Pode ser que se ele dissesse algo para Jesus de forma positiva, não crendo no que estava dizendo, aí sim, em vez de ser elogiado, seria criticado. Existe bênção na autenticidade. Existe bênção quando decidimos nos conhecer a partir das lentes de Deus. Vamos ficar em pé. Pode ser que você esteja sendo definido pelo seu maior fracasso. Tem sido um tormento para você. Deus deseja pegar nas suas mãos e arrancar os seus pés dessa desse cenário horroroso e trazer você para uma realidade de vida, uma nova perspectiva. Para isso você precisará ter duas grandes certezas. Primeiro, Ele não abençoa quem você finge ser. Ele deseja honestidade, autenticidade. Ele deseja confissão sincera. Segundo, Ele te ama. Ele ama você da mesma forma, quando você acerta ou quando você erra. Ele não te rejeita por causa do seu passado. Ele também não te dá qualquer tipo de bônus além por causa dos seus acertos. O que Ele já fez por você é suficiente para tornar você na pessoa que Ele deseja transformar. Não pense você que o processo é inverso. Primeiro eu mudo e depois eu me relaciono. É impossível isso acontecer. Na verdade, a transformação só virá se primeiro houver relacionamento. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você vai ter uma luta interna aí. Você vai precisar administrar dentro de você mesmo. Interessante que aqueles que convivem mais perto da gente, conhecem tanto a gente, que sabe quando a gente está fingindo. Tem gente que finge para chamar atenção. Tem gente que finge para se esconder. Todo fingimento é abominável diante do Senhor. Ele requer autenticidade. Enquanto nós estivermos aqui cantando, pergunte a você mesmo. Faça perguntas sinceras para você mesmo. Quem você é? Você já conhece Deus? O amor de Deus já penetrou no seu coração, já limpou a sua mente? Como você se rotula, como você se descreve? Você valoriza mais quem você não é, ou o fracasso que você possui, ou o erro que você cometeu? Ou você nessa noite é capaz de olhar para Jesus e perceber que em Jesus existe oportunidade de você iniciar uma nova página na sua história? Enquanto nós estivermos cantando, Deus vai tocar em você. E logo depois, todos nós vamos orar com você, para que você saia daqui, não mais coberto por um véu, tentando encobrir, fingir. Você saia daqui completamente purificado e limpo, sendo a pessoa exata que Deus deseja que você se torne. Duas escolhas simples: se manter no esconderijo do fingimento, ouvir para a liberdade provocada pela autenticidade. É possível dizer que está tudo bem quando na verdade sabemos que está tudo desmoronando. A bênção de Deus não encontra ambiente marcado por fingimento. A bênção de Deus é dispensada, abundantemente derramada em cenários marcados por sofrimento, mas selados por autenticidade e verdade. Deus quer tocar em você. Deus quer tocar em você. Deus quer dar a você uma esperança nova. Deus quer limpar os seus olhos para que você enxergue a si mesmo da forma correta. Deus deseja transformar a sua vida. Deus deseja fazer silenciar as vozes que constantemente perturbam a sua mente, definindo você por fracassos e derrotas provocados no passado. Você não é alguém definido pelo pecado que cometeu. Não, não, não. Você é alguém valorizado pelo amor que recebeu. É bem verdade que você pode se sentir profundamente indigno e profundamente injusto. Mas isso não significa que você não continue sendo absolutamente amado e absolutamente perdoado. Na cruz de Jesus existe perdão para você. Eu quero orar com você. Tenha coragem agora. Passo de coragem. Saia do fingimento e venha para a verdade. Venha para a autenticidade. Você perceberá que apenas esse passo, essa decisão, é como virar uma chave na sua vida. Bênçãos que não chegam, porque o céu está cerrado pelo fingimento. Agora, bênçãos chegarão, porque o céu será completamente aberto por causa da autenticidade. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Venha rápido, vamos orar juntos. Venha e traga o seu coração. Venha com a sua bagunça. Venha com a sua desorganização. Venha com o seu sentimento de inadequação. Venha com o seu sentimento de incapacidade. Venha mesmo se sentindo desqualificado. Venha mesmo carregando a dor de algum dia ter se sentido preterido. Pode vir. Eu afirmo. Embora você seja, assim como eu, completamente impuro, você também é profundamente amado e perdoado. Pode vir. Tem uma nova página esperando por você. A graça de Jesus é o ponto de partida para o início de uma nova vida. O Evangelho de Jesus sempre será o Evangelho da segunda oportunidade. Ele quer abraçar você. Venha para frente. Venha para frente. Venha para frente. Não mais fingimento. Verdade. Autenticidade. Verdade. Autenticidade. Venha para frente. Ele vai remover todo véu. Ele vai arrancar todo verniz espiritual. Ele vai arrancar qualquer tipo de máscara que tenta encobrir a imperfeição. A sua imperfeição pode incomodar pessoas, mas a sua imperfeição não incomoda o nosso Deus. A sua imperfeição, de fato, pode aproximar você de Deus. Quanto mais imperfeito você se sentir, mais vontade você terá de se aproximar daquele que é infinitamente perfeito, para perdoar, para restaurar. Olha para cá, por favor. Deus não deseja apenas descolorir, Deus deseja reconstruir, Deus quer transformar. Deus não pega você e de alguma forma remenda você, não. Deus deseja colocar as mãos em você e iniciar em você um novo coração, uma nova mente, mentalidade espiritual, mentalidade do Espírito, não mais no terreno do fingimento, agora sim, no terreno da autenticidade. Existe bênção quando andamos na luz, existe bênção quando andamos na verdade. Saia do terreno da mentira e venha para o terreno da verdade. Deus deseja abençoar você com a mochila pesada, com seus fardos pesados, com a sua história sangrenta. Deus deseja abençoar você. Deus aceita você com a sua história. Deus aceita você com o seu passado. Deus aceita você com todo o seu currículo. Deus aceita você nessa noite. Você pode estar se sentindo rejeitado. Você pode estar se sentindo completamente abandonado. Mas isso é uma mentira do diabo. Deus te ama mais do que você imagina. Deus te ama mais do que você se ama. Não há possibilidade do amor de Deus diminuir por você. Ele te ama como você nunca foi amado. A prova é que Ele decidiu se entregar na cruz do Calvário por você. Venha receber o perdão de Jesus nessa hora. Venha receber o perdão de Jesus. Me ajudem, líderes de célula. Pega alguém aqui à frente. Vamos orar. Tem gente para ser liberta aqui. Sentimento de inferioridade. Sentimento de inadequação. Sentimento de desqualificação. Sentimento de incapacidade. Sai agora em nome de Jesus. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Talvez você esteja trazendo a sua história como aquela mulher, sabe, aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Ou seja, talvez você esteja trazendo um coração sangrando, porque você constantemente é descrito, é rotulado, é estigmatizado por algo que você já cometeu. Deus não olha para você como os homens olham. Ele te ama. 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 Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Quem nos condenará se é Cristo quem morreu? Ou antes ressurgiu, está à direita do Pai intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Está escrito, por amor dele, somos entregues mesmo à morte todos os dias, rotulados por pecados que cometemos, estigmatizado pelas falhas que manifestamos. Mas a Bíblia diz para vocês aqui à frente, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Por intermédio daquele que nos amou, estamos certos de que nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer pecado cometido no passado, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebam, recebam o perdão do alto. Recebam o perdão do alto. Vocês foram, vocês não são mais. Porque nesse exato momento que vocês são, pessoas lavadas, justificadas e completamente santificadas pelo poder do Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana. Que tenhamos uma boa semana. E que esse compartilhamento nas nossas células produza vida, transformação, restauração. Para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e dê misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e dê a você profunda paz. Graça e paz.